913. Os laudos de uso restrito, conforme 10.3 da ABNT NBR 14.653, dígito 1, de 2001, podem ser dispensados de especificação, em comum acordo entre as partes. 9.2. Métodos comparativo direto de dados de mercado e comparativo direto de custo. 9.2.1. O grau de fundamentação, no caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser determinado conforme a tabela 1, observando o descrito em 9.1 e 9.2. Tabela 1. Grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear.
Item.
Descrição. Grau. 3, 2, 1. 1. Descrição. Caracterização do imóvel avaliando. Grau 3. Completa quanto a todas as variáveis analisadas. Grau 2. Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo. Grau 1. Adoção de situação paradigma. 2. Descrição. Quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados. Grau 3. 6 multiplicado por, abre parêntese K mais 1 fecha parêntese, onde K é o número de variáveis independentes. Grau 2. 4 multiplicado por, abre parêntese K mais 1 fecha parêntese, onde K é o número de variáveis independentes. Grau 1. 3 multiplicado por, abre parêntese K mais 1 fecha parêntese, onde K é o número de variáveis independentes.
3.
Descrição. Identificação dos dados de mercado. Grau 3. Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas no local pelo autor do laudo. Grau 2. Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem. Grau 1. Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo.
4.
Descrição. Extrapolação. Grau 3. Não admitida, não admitida. Grau 2. Admitida para apenas uma variável, desde que a linha A. As medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior. A linha B. O valor estimado não ultrapasse 15% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para a referida variável, em módulo. Grau 1. Admitida, desde que a linha A. As medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior. A linha B. O valor estimado não ultrapasse 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo.
5.
Descrição. Nível de significância alfa, somatório do valor das duas caudas, máximo para rejeição da hipótese nula de cada regressor, teste bicaudal. Grau 3, 10%. Grau 2, 20%. Grau 1, 30%.
6.
Descrição. Nível de significância máximo admitido para rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de CDCOR. Grau 3, 1%. Grau 2, 2%. Grau 1, 5%. 9.2.1.1. Para atingir o grau 3, são obrigatórias. A linha A. Apresentação do laudo na modalidade completa. A linha B. Apresentação da análise do modelo no laudo de avaliação, com a verificação da coerência do comportamento da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como suas elasticidades em torno do ponto de estimação. A linha C. Identificação completa dos endereços dos dados de mercado usados no modelo, bem como das fontes de informação. A linha D. Adoção da estimativa de tendência central. 9.2.1.2. É permitido ao engenheiro de avaliações fazer ajustes prévios nos atributos dos dados de mercado, sem prejuízo do grau de fundamentação, desde que devidamente justificados, em casos semelhantes aos seguintes. A linha A. Conversão de valores a prazo em valores à vista, com taxas de desconto praticadas no mercado na data de referência da avaliação. A linha B. Conversão de valores para a moeda nacional na data de referência da avaliação. A linha C. Conversão de áreas reais de construção em áreas equivalentes, desde que com base em coeficientes publicados, por exemplo, os da ABNT NBR 12.721 ou inferidos no mercado. A linha D. Incorporação de luvas ao aluguel, com a consideração do prazo remanescente do contrato e taxas de desconto praticadas no mercado financeiro.
9.2.1.3.
É permitida a utilização de tratamento prévio dos preços observados, limitado a um único fator de homogeneização, desde que fundamentado conforme 8.2.1.4.2, sem prejuízo dos ajustes citados em 9.2.1.2, por exemplo, aplicação do fator de fonte para transformação de preços de oferta para as condições de transação.
9214. Recomenda-se a não extrapolação de variáveis que presumivelmente explicariam a variação dos preços e que não foram contempladas no modelo, especialmente quando o campo de arbítrio não for suficiente para as compensações necessárias na estimativa de valor. 9215. O engenheiro de avaliações deve analisar o modelo, com a verificação da coerência da variação das variáveis em relação ao mercado, bem como o exame de suas elasticidades em torno do ponto de estimação. 9216. Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios. A linha A, na tabela 1, identificam-se três campos, graus 3, 2 e 1, e seis itens. A linha B, o atendimento a cada exigência do grau 1 terá um ponto, do grau 2, 2 pontos, e do grau 3, 3 pontos. A linha C, o enquadramento global do laudo quanto à fundamentação deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à tabela 2. 9.2.1.6.1. No caso de amostras homogêneas, será adotada a tabela 1, com as seguintes particularidades. A linha A. Serão admitidos os itens 3 e 4 apenas no grau 3, de forma a ficar caracterizada a homogeneidade. A linha B. Será atribuído o grau 3 para os itens 5 e 6, por ser nulo o modelo de regressão. Nota 7. Em caso de dúvida sobre a homogeneidade da amostra, esta pode ser analisada por meio da distância de Mahalanobis entre os elementos amostrais e o centroide amostral. Tabela 2. Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de modelos de regressão linear. Graus 3, 2, 1. Pontos mínimos. Grau 3, 16. Grau 2, 10. Grau 1, 6. Itens obrigatórios. Grau 3, itens 2, 4, 5 e 6 no grau 3 e os demais no grau 2. Grau 2, itens 2, 4, 5 e 6 no mínimo no grau 2 e os demais no grau 1. Grau 1, todos, no mínimo no grau 1. 9.2.2. O grau de fundamentação com o uso do tratamento por fatores deve estar conforme a tabela 3. Tabela 3. Grau de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores.
Item.
Descrição. Grau 3. 2, 1, 1. Descrição, caracterização do imóvel avaliando. Grau 3, completa quanto a todos os fatores analisados. Grau 2, completa quanto aos fatores utilizados no tratamento. Grau 1, adoção de situação paradigma. 2. Descrição, quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados. Grau 3, 12. Grau 2, 5. Grau 1, 3.
3.
Descrição, identificação dos dados de mercado. Grau 3, apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas, com foto e características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo autor do laudo. Grau 2, apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas. Grau 1, apresentação de informações relativas a todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados. 4. Descrição, intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores. Grau 3, de 0,80 a 1,25. Grau 2, de 0,50 a 2,00. Grau 1, de 0,40 a 2,50. Nota A. No caso de utilização de menos de 5 dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea. 9.2.2.1. Para atingir o grau 3, são obrigatórias. A linha A. Apresentação do laudo na modalidade completa. A linha B. Identificação completa dos endereços dos dados de mercado, bem como das fontes de informação. A linha C. Valor final adotado coincidente com a estimativa pontual de tendência central. 9.2.2.2. Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios. A linha A, na tabela 3, identificam-se três campos, graus 3, 2 e 1, e itens. A linha B, o atendimento a cada exigência do grau 1 terá um ponto, do grau 2, 2 pontos, e do grau 3, 3 pontos. A linha C, o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à tabela 4. Para o atendimento à tabela 4, observar o descrito em 9.1 e 9.2. Tabela 4. Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso de utilização de tratamento por fatores. Graus
3, 2, 1. Pontos mínimos. Grau 3, 10. Grau 2, 6. Grau 1, 4. Itens obrigatórios. Grau 3, itens 2 e 4 no grau 3, com os demais no mínimo no grau 2. Grau 2, itens 2 e 4 no mínimo no grau 2 e os demais no mínimo no grau 1. Grau 1, todos, no mínimo no grau 1. 9, 2, 3. O grau de precisão deve estar conforme a tabela 5. Tabela 5. Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou do tratamento por fatores. Descrição. Grau. 3, 2, 1. Descrição. Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno da estimativa de tendência central. Grau 3. Menor ou igual a 30%. Grau 2. Menor ou igual a 40%. Grau 1. Menor ou igual a 50%. Nota. Quando a amplitude do intervalo de confiança ultrapassar 50%, não há classificação do resultado quanto à precisão e é necessária justificativa com base no diagnóstico do mercado. 9.3. Método da quantificação de custo. Para o atendimento à tabela 6, observar o descrito em 9.1 a 9.3. Tabela 6. Grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação de custo de benfeitorias.
Item.
Descrição. Graus. 3, 2, 1. 1. Descrição. Estimativa do custo direto. Grau 3. Pela elaboração de orçamento, no mínimo sintético. Grau 2. Pela utilização de custo unitário básico para projeto semelhante ao projeto padrão. Grau 1. Pela utilização de custo unitário básico para projeto diferente do projeto padrão, com os devidos ajustes. 2. Descrição. BDI. Grau 3. Calculado. Grau 2. Justificado. Grau 1. Arbitrado.
3.
Descrição. Depreciação física. Grau 3. Calculada por levantamento do custo de recuperação do bem, para deixá-lo no estado de novo ou casos de bens novos ou projetos hipotéticos. Grau 2. Calculada por métodos técnicos consagrados, considerando cidade, vida útil e estado de conservação. Grau 1. Arbitrada. 9.3.1. Para atingir o grau 3, é obrigatória a apresentação do laudo na modalidade completa. 9.3.2. Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios. A linha A, na tabela 6, identificam-se três campos, graus 3, 2 e 1, e três itens. A linha B, o atendimento a cada exigência do grau 1 terá um ponto, do grau 2, 2 pontos, e do grau 3, 3 pontos. A linha C, o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo a tabela 7. Tabela 7. Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação do custo de benfeitorias. Graus 3, 2, 1. Pontos mínimos. Grau 3, 7. Grau 2, 5. Grau 1, 3. Itens obrigatórios no grau correspondente. Grau 3, 1, com os demais no mínimo no grau 2. Grau 2, 1 e 2, no mínimo no grau 2. Grau 1, todos, no mínimo no grau 1. 9.4. Método involutivo. Conforme tabela 8. Para o atendimento à tabela 8, observar o descrito em 9.1 a 9.4. Tabela 8. Grau de fundamentação no caso da utilização do método involutivo.
Item.
Descrição. Grau 3. 2, 1. 1. Descrição. Nível de detalhamento do projeto hipotético. Grau 3. Anteprojeto ou projeto básico. Grau 2. Estudo preliminar. Grau 1. Aproveitamento, ocupação e usos presumidos. 2. Descrição. Preço de venda das unidades do projeto hipotético. Grau 3. No mínimo grau 2 de fundamentação no método comparativo. Grau 2. Grau 1 de fundamentação no método comparativo. Grau 1. Estimativa.
3.
Descrição. Estimativa dos custos de produção. Grau 3. Grau 3 de fundamentação no método de quantificação do custo. Grau 2. Grau 2 de fundamentação no método da quantificação do custo. Grau 1. Grau 1 de fundamentação no método da quantificação do custo. 4. Descrição. Prazos. Grau 3. Fundamentados com dados obtidos no mercado. Grau 2. Justificados. Grau 1. Arbitrados. 5. Descrição. Taxas. Grau 3. Fundamentadas com dados obtidos no mercado. Grau 2. Justificadas. Grau 1. Arbitradas.
6.
Descrição. Modelo. Grau 3. Dinâmico com fluxo de caixa. Grau 2. Dinâmico com equações predefinidas. Grau 1. Estático.
7.
Descrição. Análise setorial e diagnóstico de mercado. Grau 3. De estrutura, conjuntura, tendências e conduta. Grau 2. Da conjuntura. Grau 1. Sintéticos da conjuntura.
8.
Descrição. Cenários. Grau 3. Mínimo de 3. Grau 2. 2.
Grau 1. 1.
9. Descrição. Análises de sensibilidade do modelo. Grau 3. Simulações com discussão do comportamento do modelo. Grau 2. Simulações com identificação das variáveis mais significativas. Grau 1. Sem simulação.
9.4.1.
Para atingir o grau 3, é obrigatória a apresentação do laudo na modalidade completa.
9.4.2.
Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios. A linha A, na tabela 8, identificam-se três campos, graus 3, 2 e 1, e 9 itens. A linha B, o atendimento a cada exigência do grau 1 terá um ponto, do grau 2, 2 pontos, e do grau 3, 3 pontos. A linha C, o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à tabela 9.
Tabela 9.
Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método involutivo.
Graus 2, 3, 1.
Pontos mínimos.
Grau 3, 22.
Grau 2, 13.
Grau 1, 9.
Itens obrigatórios no grau correspondente. Grau 3, 2, 7, 7 e 8, com os demais no mínimo no grau 2.
Grau 2, 2, 6, 7 e 8, no mínimo no grau 2.
Grau 1, todos, no mínimo no grau 1.
9, 5.
Método evolutivo. Conforme a tabela 10. Para o atendimento à tabela 10, observar o descrito em 9.1 a 9.5.
Tabela 10.
Grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo.
Item.
Descrição. Grau.
3. 2. 1.
1.
Descrição. Estimativa do valor do terreno. Grau 3. Grau 3 de fundamentação no método comparativo ou no involutivo.
Grau 2.
Grau 2 de fundamentação no método comparativo ou no involutivo.
Grau 1.
Grau 1 de fundamentação no método comparativo ou no involutivo.
2.
Descrição. Estimativa dos custos de reedição.
Grau 3.
Grau 3 de fundamentação no método da quantificação do custo.
Grau 2.
Grau 2 de fundamentação no método da quantificação do custo.
Grau 1.
Grau 1 de fundamentação no método da quantificação do custo.
3.
Descrição. Fator de comercialização.
Grau 3.
Inferido em mercado semelhante.
Grau 2.
Justificado.
Grau 1.
Arbitrado.
9.5.1.
Para atingir o grau 3, é obrigatória a apresentação do laudo na modalidade completa.
9.5.2.
Para fins de enquadramento global do laudo em graus de fundamentação, devem ser considerados os seguintes critérios. A linha A, na tabela 10, identificam-se três campos, graus 3, 2 e 1, e 3 itens. A linha B, o atendimento a cada exigência do grau 1 terá um ponto, do grau 2, 2 pontos, e do grau 3, 3 pontos. A linha C, o enquadramento global do laudo deve considerar a soma de pontos obtidos para o conjunto de itens, atendendo à tabela 11.
9.5.2.1.
Quando o terreno ou as benfeitorias, isoladamente, representarem menos de 15% do valor total do imóvel, podem ser adotados dois pontos para este independentemente do grau atingido em sua avaliação.
Tabela 11.
Enquadramento do laudo segundo seu grau de fundamentação no caso da utilização do método evolutivo.
Graus 3, 2, 1.
Pontos mínimos.
Grau 3, 8.
Grau 2, 5.
Grau 1, 3.
Itens obrigatórios no grau correspondente.
Grau 3, 1 e 2, com o 3 no mínimo no grau 2.
Grau 2, 1 e 2, no mínimo no grau 2.
Grau 1, todos, no mínimo no grau 1.
10.
Apresentação do laudo de avaliação.
10.1.
Laudo de avaliação completo. O laudo de avaliação completo deve conter no mínimo os seguintes itens.
A linha A.
Identificação do solicitante. Alínea B. Finalidade do laudo, quando informado pelo solicitante. Alínea C. Objetivo da avaliação. Alínea D. Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes atender ao disposto em 72 da ABNT NBR 14.653, dígito 1, de 2001. Alínea I. Identificação e caracterização do imóvel avaliando. Atender ao disposto em 73 da ABNT NBR 14.653, dígito 1, de 2001, no que couber. Alínea F. Diagnóstico do mercado. Relatar conforme 772 da ABNT NBR 14.653, dígito 1, de 2001. Alínea G. Indicação do S. Método S. E procedimento S. Utilizado S. Relatar conforme seção 8 da ABNT NBR 14.653, dígito 1, de 2001. Alínea H. Especificação da avaliação indicar a especificação atingida, com relação aos graus de fundamentação e precisão, conforme seção 9. Quando solicitado pelo contratante, deve ser apresentado demonstrativo da pontuação atingida. Alínea I. Planilha dos dados utilizados. Alínea J. No caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, descrição das variáveis do modelo, com a definição do critério de enquadramento de cada uma das características dos elementos amostrais. A escala utilizada para definir as diferenças qualitativas deve ser especificada de modo a fundamentar o correto agrupamento dos dados de mercado. Alínea K. Tratamento dos dados e identificação do resultado. Explicitar os cálculos efetuados, o campo de arbítrio, se for o caso, e justificativas para o resultado adotado. No caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, deve ser apresentado o gráfico de preços observados versus valores estimados pelo modelo, conforme 82141. Alínea L. Resultado da avaliação e sua data de referência. Alínea M. Qualificação legal completa e assinatura do S. Profissional, IS. Responsável, IS. Pela avaliação. 10.2. Laudo de avaliação simplificado. O laudo de avaliação simplificado deve atender no mínimo, de forma resumida, aos itens 10.1 linha A até 10.1 a linha H e 10.1 linha K desta parte 2. 10.3. Anexos. Para a identificação do valor de mercado, podem ser incluídos, de acordo com o grau de fundamentação, os seguintes anexos: documentação dominial, fotografias do imóvel avaliando, plantas, identificação dos dados de mercado, memória de cálculo ou relatórios originais dos programas computacionais utilizados. 11. Procedimentos específicos. 11.1. Desapropriações. 11.1.1. Classificação das desapropriações. 11.1.1.1. Quanto à extensão. Total, aquela que atinge o imóvel em sua totalidade ou cujo remanescente seja inaproveitável. Parcial, aquela que atinge parte do imóvel. 11.1.1.2. Quanto à duração. Temporária. Permanente. 11.1.2. Critérios. Nas desapropriações totais, as avaliações devem ser realizadas com a utilização dos métodos previstos nesta norma. O engenheiro de avaliações deve apresentar, a título de subsídio, o custo de reedição, o de reprodução e valor de mercado. Nas desapropriações parciais, o critério básico é o da diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel remanescente na mesma data de referência, critério antes e depois. Devem ser apreciadas circunstâncias especiais, quando relevantes, tais como alterações de forma, uso, acessibilidade, ocupação e aproveitamento. No caso de benfeitorias atingidas, devem ser previstas verbas relativas ao custo de obras de adaptação do remanescente, possível desvalia acarretada por perda de funcionalidade e eventual lucro cessante, no caso de ser necessária desocupação temporária para execução dos serviços. Se o engenheiro de avaliações considerar inaproveitável o remanescente do imóvel, esta condição deve ser explicitada e seu valor apresentado em separado. Nas desapropriações temporárias, as indenizações devem considerar a renda que seria oferida pelo imóvel durante o período correspondente, bem como eventuais perdas adicionais. 11.2. Servidões. 11.2.1. Classificação. 11.2.1.1. Quanto à natureza, entre outras. Administrativa ou pública, quando titular da servidão for o poder público ou seu preposto, sem que exista um imóvel serviendo. Predial, quando a restrição for imposta a um imóvel serviente para uso e utilidade do imóvel serviendo. 11.212. Quanto à finalidade, entre outras. Passagem de pedestres e veículos. Passagem de linhas de transmissão. Passagem de tubulações. 11.213. Quanto à intervenção física. Aparente, quando há intervenção física. Não aparente, quando não há intervenção física. 11.214. Quanto à duração. Temporária. Perpétua. 11.222. Critérios. 11.221. O valor da indenização pela presença de servidão corresponde à perda do valor do imóvel decorrente das restrições a ele impostas, calculadas alternativamente por alínea A. Diferença entre as avaliações do imóvel original e do imóvel serviente, na mesma data de referência, critério, antes e depois, com consideração de circunstâncias especiais, tais como alterações de uso, ocupação, acessibilidade e aproveitamento. Alínea B. Diferença entre os valores presentes dos rendimentos imobiliários líquidos relativos ao uso do imóvel antes e depois da instituição da servidão. 11.222. Prejuízos causados às benfeitorias atingidas pela faixa de servidão devem ser avaliados. 11.223. Perdas adicionais decorrentes da instituição da servidão no imóvel, como a cessação de atividade econômica, devem ser consideradas, quando solicitadas. 11.3. Glebas urbanizáveis. 11.3.1. A avaliação das glebas urbanizáveis deve ser feita preferivelmente com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado. 11.3.2. Quando for utilizado o método involutivo, recomenda-se considerar os seguintes aspectos. Alínea A. A viabilidade legal da implantação do parcelamento do solo simulado, respeitadas as restrições da Lei 6.766 e das leis estaduais e municipais atinentes ao uso e ocupação do solo, com destaque para os parâmetros físicos e urbanísticos exigidos para o loteamento, tais como percentual máximo de áreas vendáveis, infraestrutura mínima, leitos carroçáveis, declives máximos, etc. Alínea B. A possibilidade de desmembramentos parciais, com frente para vias ou logradouros públicos oficiais, desde que legalmente viáveis e economicamente vantajosos, com loteamento da área remanescente. Alínea C. O estado dominial e eventuais gravames sobre a gleba, tais como a existência de direitos reais e possessórios, informados pelo contratante. Alínea D. Caso a gleba urbanizável seja avaliada como empreendimento, devem ser seguidos os preceitos da ABNT NBR 14.653, dígito 4. Alínea I. Quando houver dúvidas sobre a viabilidade da urbanização da gleba, recomenda-se verificar o seu valor por meio de seus frutos, tais como locação, arrendamento, etc. 11.4. Avaliação de aluguéis. 11.4.1. Por comparação direta. 11.4.1.1. Trata-se do procedimento preferencial, usualmente empregado em ações renovatórias e revisionais. Para sua aplicação, é exigido conhecimento de dados de mercado referentes a locações de imóveis semelhantes. 11.4.1.2. Especial atenção deve ser dada quando forem comparados aluguéis com distintos períodos de reajuste ou estágios do contrato, admitindo-se os seguintes procedimentos. Alínea A. Tornar os dados homogêneos, com auxílio de modelos que levem em conta a previsão inflacionária. Alínea B. Utilizar modelos de regressão com variáveis que considerem as diferenças contratuais ou estágio do contrato. 11.4.1.3. No caso de antecipação de aluguéis, devem ser adicionados aos aluguéis nominais acréscimos constantes, financeiramente equivalentes ao pagamento antecipado. 11.4.2. Pela remuneração do capital. 11.4.2.1. Neste caso, o aluguel é determinado em função do valor do imóvel, podendo ser empregado em casos de imóveis isolados e atípicos, para os quais a utilização da comparação direta seja impraticável. 11.4.2.2. Sua utilização exige a determinação da taxa de remuneração e do valor do imóvel. 11.4.2.3. A taxa de remuneração deve ser objeto de pesquisa específica para cada caso, pois varia para cada tipo de imóvel, localização e, também, ao longo do tempo, dependendo da conjuntura econômica. 11.4.3. Reformas. O custo de reformas que beneficiem o imóvel alugado pode ser amortizado em forma de desconto do aluguel, durante prazo compatível. Nota. A legislação federal referente a aluguéis consta na bibliografia, de 34 a 38. 11.5. Liquidação forçada. Quando solicitado, além do valor de mercado, pode constar no laudo de avaliação o valor para liquidação forçada, para uma certa data, adotando-se critérios acordados entre contratantes e contratados. Anexo A. Normativo. Procedimentos para a utilização de modelos de regressão linear. A1. Introdução. A1. A técnica mais utilizada quando se deseja estudar o comportamento de uma variável dependente em relação a outras que são responsáveis pela variabilidade observada nos preços é a análise de regressão. A1-2. No modelo linear para representar o mercado, a variável dependente é expressa por uma combinação linear das variáveis independentes, em escala original ou transformadas, e respectivas estimativas dos parâmetros populacionais, acrescida de erro aleatório, oriundo de efeitos de variáveis não detectadas e de variáveis irrelevantes não incluídas no modelo, imperfeições acidentais de observação ou de medida, variações do comportamento humano, como habilidades diversas de negociação, desejos, necessidades, compulsões, caprichos, ansiedades, diferenças de poder aquisitivo, diferenças culturais, entre outros. A1-3. Com base em uma amostra extraída do mercado, os parâmetros populacionais são estimados por inferência estatística. A1-4. Na modelagem devem ser expostas as hipóteses relativas aos comportamentos das variáveis dependentes e independentes, com base no conhecimento que o engenheiro de avaliações tem a respeito do mercado, quando serão formuladas as hipóteses nula e alternativa para cada parâmetro. A2. Pressupostos básicos. Ressalta-se a necessidade, quando se usa modelos de regressão, de observar os seus pressupostos básicos, apresentados a seguir, principalmente no que concerne a sua especificação, normalidade, homocedasticidade, não multicolinearidade, não autocorrelação, independência e inexistência de pontos atípicos, com o objetivo de obter avaliações não tendenciosas, eficientes e consistentes. Em especial as seguintes. A linha A. Para evitar a micronumerosidade, o número mínimo de dados efetivamente utilizados, N, no modelo deve obedecer aos seguintes critérios, com respeito ao número de variáveis independentes, K. N, maior ou igual a 3, abre parêntese, K, mais 1, fecha parêntese. Para N, menor ou igual a 30, N maior ou igual a 3. Para 30 menor que N, menor ou igual a 100, N maior ou igual a 10% de N. Para N maior que 100, N maior ou igual a 10. Onde NI é o número de dados de mesma característica, no caso de utilização de variáveis dicotômicas e variáveis qualitativas expressas por códigos alocados ou códigos ajustados. Recomenda-se que as características específicas do imóvel avaliando estejam contempladas na amostra utilizada em número representativo de dados de mercado. A linha B. Atentar para o equilíbrio da amostra, com dados bem distribuídos para cada variável no intervalo amostral. A linha C. Os erros são variáveis aleatórias com variância constante, ou seja, são homocedásticos. A linha D. Os erros são variáveis aleatórias com distribuição normal. A linha I. Os erros são não autocorrelacionados, isto é, são independentes sob a condição de normalidade. A linha F. O engenheiro de avaliações deve se empenhar para que as variáveis importantes estejam incorporadas no modelo, inclusive as decorrentes de interação, e as variáveis irrelevantes não estejam presentes. Nota 8. Para justificar o valor escolhido dentro do campo de arbítrio, o engenheiro de avaliações pode utilizar um modelo auxiliar com a reintrodução de variáveis recusadas no teste da hipótese nula. A linha G. Em caso de correlação linear elevada entre quaisquer subconjuntos de variáveis independentes, isto é, multicolinearidade, deve-se examinar a coerência das características do imóvel avaliando com a estrutura de multicolinearidade inferida, vedada a utilização do modelo em caso de incoerência. A linha H. Não devem podem correlações evidentes entre o erro aleatório e as variáveis independentes do modelo, ou seja, o gráfico de resíduos não pode sugerir evidências de regularidade estatística com respeito às variáveis independentes. A linha I. Possíveis pontos influenciantes, ou aglomerados deles, devem ser investigados e sua retirada fica condicionada à apresentação de justificativas. A2-1. Verificação dos pressupostos do modelo. A2-1-1. Linearidade. Recomenda-se que seja analisado primeiramente o comportamento gráfico da variável dependente em relação a cada variável independente, em escala original. Isto pode orientar o avaliador na transformação a adotar. Existem formas estatísticas de se buscar a transformação mais adequada, como, por exemplo, os procedimentos de Boques e Coques. As transformações utilizadas para linearizar o modelo devem, tanto quanto possível, refletir o comportamento do mercado, com preferência pelas transformações mais simples de variáveis, que resultem em modelo satisfatório. Após as transformações realizadas, se houver, examina-se a linearidade do modelo, pela construção de gráficos dos valores observados para variável dependente versus cada variável independente, com as respectivas transformações. A212. Normalidade. A verificação da normalidade pode ser realizada, entre outras, por uma das seguintes formas. A linha A, pelo exame de histograma dos resíduos amostrais padronizados, com o objetivo de verificar se sua forma guarda semelhança com a da curva normal. A linha B, pela análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situados no intervalo de 2 negativo a 2 positivo. A linha C, pela comparação da frequência relativa dos resíduos amostrais padronizados nos intervalos de 1 negativo a 1 positivo, de 1,64 negativo a 1,64 positivo, de 1,96 negativo a 1,96 positivo, com as probabilidades da distribuição normal padrão nos mesmos intervalos, ou seja, 68%, 90% e 95%. A linha D, pelo exame do gráfico dos resíduos ordenados padronizados versus quantis da distribuição normal padronizada, que deve se aproximar da bissetriz do primeiro quadrante. A linha I, pelos testes de aderência não paramétricos, como, por exemplo, o Q quadrado, o de Kolmogorov-Smirnov ajustado por Stevens e o de Jarque-Bera. A213. Homocedasticidade. A verificação da homocedasticidade pode ser feita, entre outros, por meio dos seguintes processos. A linha A. Análise gráfica dos resíduos versus valores ajustados, que devem apresentar pontos dispostos aleatoriamente, sem nenhum padrão definido. A linha B, pelos testes de Park e de White. A214. Verificação da autocorrelação. O exame da autocorrelação deve ser precedido pelo pré-ordenamento dos elementos amostrais, em relação aos valores ajustados, e, se for o caso, as variáveis independentes possivelmente causadoras do problema. Sua verificação pode ser feita, entre outros procedimentos, pela análise do gráfico dos resíduos cotejados com os valores ajustados, que deve apresentar pontos dispersos aleatoriamente, sem nenhum padrão definido. A215. Colinearidade ou multicolinearidade. A215.1. Uma forte dependência linear entre duas ou mais variáveis independentes provoca degenerações no modelo e limita a sua utilização. As variâncias das estimativas dos parâmetros podem ser muito grandes e acarretar a aceitação da hipótese nula e a eliminação de variáveis fundamentais. A215.2. Para a verificação da multicolinearidade deve-se, em primeiro lugar, analisar a matriz das correlações, que espelha as dependências lineares de primeira ordem entre as variáveis independentes, com atenção especial para resultados superiores a 0,80. Como também é possível ocorrer multicolinearidade, mesmo quando a matriz de correlação apresenta coeficientes de valor baixo, recomenda-se, também, verificar o correlacionamento de cada variável com subconjuntos de outras variáveis independentes, por meio de regressões auxiliares, como pela análise de variância por partes. A215.3. Para tratar dados na presença de multicolinearidade, é recomendável que sejam tomadas medidas corretivas, como ampliação da amostra ou adoção de técnicas estatísticas mais avançadas, a exemplo do uso de regressão de componentes principais. A215.4. Nos casos em que o imóvel avaliando segue os padrões estruturais do modelo, a existência de multicolinearidade pode ser negligenciada. A216. Pontos influenciantes ou outliers. A existência desses pontos atípicos pode ser verificada pelo gráfico dos resíduos versus cada variável independente, como também em relação aos valores ajustados, ou usando técnicas estatísticas mais avançadas, como a estatística de Cook ou a distância de Mahalanobis para detectar pontos influenciantes. A3. Testes de significância. A3.1. O nível de significância máximo admitido nos demais testes estatísticos, aqueles não citados na tabela 1, não deve ser superior a 10%. A3.2. A significância de subconjuntos de parâmetros, quando pertinente, pode ser testada pela análise da variância por partes. A3.3. Os níveis de significância utilizados nos testes citados em A3 serão compatíveis com a especificação da avaliação. A4. Poder de explicação. Em uma mesma amostra, a explicação do modelo pode ser aferida pelo seu coeficiente de determinação. Devido ao fato de que este coeficiente sempre cresce com o aumento do número de variáveis independentes e não leva em conta o número de graus de liberdade perdidos a cada parâmetro estimado, deve-se considerar o coeficiente de determinação ajustado. A5. Variáveis dicotômicas. Toda variável que possa assumir apenas dois valores deve ser tratada como variável dicotômica, vedada extrapolação ou interpolação nessa situação. É usual a variável dicotômica assumir os valores 0 e 1. A 6. Códigos alocados. Os critérios da construção dos códigos alocados devem ser explicitados, com a descrição necessária e suficiente de cada código adotado, de forma a permitir o claro enquadramento dos dados de mercado e do imóvel, avaliando e assegurar que todos os elementos de mesma característica estejam agrupados no mesmo da escala. A escala será composta por números naturais consecutivos em ordem crescente, 1, 2, 3, reticências, em função da importância das características possíveis na formação do valor, com valor inicial igual a 1. Não é necessário que a amostra contenha dados de mercado em cada uma das posições da escala construída. Recomenda-se a utilização prévia da análise de agrupamento de dados para a construção dos códigos alocados. É vedada a extrapolação de variáveis expressas por códigos alocados. A 7. Códigos ajustados. Admite-se que os códigos sejam extraídos da amostra por meio de modelo de regressão com a utilização de variáveis dicotômicas, desde que haja pelo menos 3 dados por característica. É vedada a extrapolação ou a interpolação de variáveis expressas por códigos ajustados. A 8. Diferentes agrupamentos. No caso de utilização no mesmo modelo de regressão de diferentes agrupamentos, tipologia, mercados, localização, usos, etc., recomenda-se verificar a independência entre os agrupamentos, entre as variáveis utilizadas e possíveis interações entre elas. A 9. Apresentação do modelo. A variável dependente no modelo de regressão deve ser apresentada no laudo na forma não transformada. A 10. Avaliação intervalar. A 10.1. A avaliação intervalar, prevista em 771, alínea B, da ABNT NBR 14.653, dígito 1, de 2001, tem como objetivo estabelecer, quando solicitado pelo contratante, um intervalo de valores admissíveis em torno da estimativa de tendência central ou do valor arbitrado. A 10.1.1. Quando for adotada a estimativa de tendência central, o intervalo de valores admissíveis deve estar limitado simultaneamente, ver figura, A1, alínea A, ao intervalo de predição ou ao intervalo de confiança de 80%, para estimativa de tendência central. Nota 9. O intervalo de confiança será utilizado se o objetivo for estimar o valor de mercado. Se o objetivo for estimar preços, utilizasse o intervalo de predição. Alínea B, ao campo de arbítrio. Figura 1. Valores admissíveis quando for adotada a estimativa de tendência central. A 10.1.2. Quando for adotado o valor arbitrado, o intervalo de valores admissíveis deve estar limitado simultaneamente, ver figura, A2. Alínea A, ao intervalo em torno do valor arbitrado com amplitude igual à do intervalo de predição ou ao intervalo de confiança de 80%, para estimativa de tendência central. Nota 10. O intervalo de confiança será utilizado se o objetivo for estimar o valor de mercado. Se o objetivo for estimar preços, utilizasse o intervalo de predição. Alínea B, ao campo de arbítrio em torno da estimativa de tendência central. Figura A2. Valores admissíveis quando for adotado o valor arbitrado. A10.2. No caso de utilização do valor arbitrado, este fato deve ser citado e não será calculada a probabilidade associada ao intervalo. B. Normativo. Procedimentos para a utilização de tratamento por fatores. B1. Introdução. Neste tratamento de dados, aplicável ao método comparativo direto de dados de mercado, é admitida a priori a validade da existência de relações fixas entre os atributos específicos e os respectivos preços. Devem ser utilizados fatores de homogeneização calculados conforme 82142, por metodologia científica, que reflitam, em termos relativos, o comportamento do mercado com determinada abrangência espacial e temporal. Os fatores de homogeneização não podem ser utilizados fora do campo de aplicação para o qual foram calculados, em relação às características quantitativas e qualitativas do imóvel, tipologia, região e validade temporal do estudo que gerou os fatores. B2. Recomendações quanto à amostra. Recomenda-se que, no tratamento por fatores, a amostra seja composta por dados de mercado com características físicas, socioeconômicas e de localização as mais semelhantes possíveis entre si e em relação ao imóvel avaliando, de forma a exigir apenas pequenos ajustes na homogeneização. B2.1. Assim, é recomendável que sejam utilizados dados de mercado. Alínea A, com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando e do imóvel paradigma. Alínea B, que sejam contemporâneos. Nos casos de exame de dados não contemporâneos, é desaconselhável a atualização de preço do mercado imobiliário através de índice econômico, quando não houver paridade entre eles, devendo, neste caso, o preço ser atualizado mediante consulta direta à fonte. Quando a atualização na forma mencionada for impraticável, só será admitida a correção dos dados por índices resultantes de pesquisa no mercado. B2.2. Para a utilização deste tratamento, considera-se como dado de mercado com atributos semelhantes àqueles em que cada um dos fatores de homogeneização, calculados em relação ao avaliando ou ao paradigma, estejam contidos entre 0,50 e 2,00.
B3. Saneamento da amostra.
Após a homogeneização, devem ser utilizados critérios estatísticos consagrados de eliminação de dados discrepantes. Para o saneamento da amostra, os dados discrepantes devem ser retirados um a um, com início pelo que esteja mais distante da média, admite-se a reintrodução de dados anteriormente retirados no processo.
B4. Erros de especificação.
O engenheiro de avaliações deve se empenhar para que as variáveis importantes estejam incorporadas e as variáveis irrelevantes não estejam presentes no modelo.
B5. Fatores de homogeneização.
Os fatores de homogeneização devem apresentar, para cada tipologia, os seus critérios de apuração e respectivos campos de aplicação, bem como abrangência regional e temporal.
B5.1.
Os fatores de homogeneização não podem ser utilizados fora de sua tipologia, campo de aplicação e abrangências regional e temporal.
B5.2.
A fonte dos fatores utilizados na homogeneização deve ser explicitada no trabalho avaliatório.
B6. Efeito de heterogeneização.
Para a utilização deste tratamento, é recomendável que seja evitado o uso de fatores que, aplicados isoladamente em relação ao avaliando ou ao paradigma, heterogeneizem os valores originais. Essa recomendação só é válida com a confirmação do efeito de heterogeneização, após a aplicação conjunta dos fatores.
B7. Avaliação intervalar.
Utilizar os mesmos critérios de A10,